Estimados ouvintes, nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amancio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Organização das Nações Unidas avisa de crimes de guerra a serem cometidos por forças etíopes em Tigray. Há notícias de massacre de civis. Dezenas de imigrantes africanos morrem no Mediterrâneo, enquanto centenas de outros chegam às Canárias. Na África do Sul, o secretário-geral do Congresso Nacional Africano comparece em tribunal acusado de 21 crimes de corrupção. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Quelimane com a Rádio Nova Paz, em Nampula com a Rádio Encontro e em Maputo com a ZFM. Em Cabo Verde, na Zada Praia, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sejan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Uba. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
Menos 10 civis e 4 militares foram mortos numa troca de tiros de artilharia na fronteira entre a Índia e o Paquistão, disseram hoje fontes oficiais indianas. O incidente deu-se ao longo da chamada linha de controle no Caxemira, quando tropas indianas alegadamente impediram uma tentativa de infiltração de elementos armados, disseram essas fontes. As autoridades paquistanesas não comentaram. Entidades oficiais indianas disseram que 6 civis, 3 soldados e um guarda de fronteiros foram mortos, e fontes no Paquistão disseram que 4 civis morreram. O Caxemira é um território controlado pela Índia, mas reivindicado pelo Paquistão. O primeiro-ministro da Etiópia nomeou um novo líder para a região de Tigray, depois de retirar a imunidade ao presidente dessa região semi-autónoma, Debretsion Gebre Michael, e outros líderes do Partido da Tigreia, a Frente Popular de Libertação da Tigreia. Esses líderes são acusados de traição e terrorismo. Notícias dizem, entretanto, que centenas de civis foram mortos durante a ofensiva do Exército Federal contra as forças da província de Tigré. A Amnistia Internacional disse ter havido um massacre. A alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, avisou hoje que o conflito em Tigré pode ficar descontrolado, levando a muitas mortes e destruição. Bachelet disse que se confirmar a ocorrência de um massacre, como denunciado pela Amnistia Internacional, isso pode ser considerado um crime de guerra. Refugiados chegados ao Sudão descreveram bombardeamentos da Força Aérea Etíope, civis a serem mortos à catanada e disseram haver soldados da Eritreia a combater ao lado das forças etíopes. A Eritreia negou qualquer envolvimento no conflito. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, disse hoje que mais de 14.500 pessoas fugiram para o Sudão desde o começo deste mês e que o nível de chegadas de refugiados ultrapassa a sua capacidade de lhes fornecer ajuda. Um porta-voz da Acnur disse que entre os refugiados se encontram milhares de crianças. Muitos dos refugiados chegam com poucas posses, o que indica uma fuga precipitada, disse o porta-voz. O Sudão aprovou, entretanto, a construção de um acampamento de refugiados para 20 mil pessoas. Pelo menos 94 imigrantes ilegais morreram quando os barcos em que seguiam se afundaram no Mediterrâneo, disse a Organização Internacional de Migração. Vários corpos continuam a dar à costa da Líbia, de onde as embarcações saíram de 2 locais diferentes. Uma das embarcações transportava cerca de 120 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Mais de 900 pessoas já morreram este ano a tentar atravessar o Mediterrâneo para a Europa. Entretanto, as autoridades militares espanholas nas ilhas das Canárias ergueram um campo para abrigar cerca de 200 imigrantes e aliviar a situação no porto de Arguineguín, onde mais de 2 mil imigrantes ilegais se encontram depois de terem sido recolhidos no alto mar. A comissária para o interior da União Europeia, Ylva Johansson, manifestou preocupação pelo aumento da chegada de imigrantes às Canárias e disse que as pessoas que não têm direito a asilo devem ser imediatamente deportadas. Na África do Sul, Ace Magashule, o secretário-geral do Congresso Nacional Africano, o partido no poder, compareceu hoje em tribunal acusado de corrupção e foi libertado sob fiança de cerca de 13 mil dólares. Mas as mais poderosas dentro do ANC faz face a 21 acusações de corrupção e fraude e anteriormente negou ter cometido qualquer ilegalidade. A Procuradoria disse que deverá acrescentar outras 3 acusações. As acusações põem-no em confronto com o presidente Cyril Ramaphosa, que prometeu acabar com a corrupção dentro do ANC. Oponentes do presidente dizem que este está a usar a campanha para eliminar oponentes políticos. Fora do tribunal, dezenas de apoiantes de Magashule concentraram-se entoando cânticos de apoio ao secretário-geral. Magashule disse depois da audiência não ter intenção de se demitir do cargo, afirmando que só o fará se isso lhe for pedido por aqueles que dentro do partido elegeram. Alguns dos seus apoiantes queimaram cartazes com a imagem de Ramaphosa. Em dezembro, recorde-se, o antigo presidente Jacob Zuma deverá começar também a ser julgado por corrupção. Entretanto, uma onda de roubos de cabos elétricos ameaça paralisar os comboios na região de Joanesburgo, na África do Sul. Devido ao aumento dos roubos, apenas 7 das 34 linhas entre Joanesburgo e Soweto estão atualmente a funcionar. O movimento Polisário, que luta pela independência do Sahara Ocidental, disse hoje que Marrocos violou um cessar-fogo acordado em 1991 e, citamos, iniciou uma batalha e provocou a guerra. Marrocos anunciou hoje que ia iniciar operações para expulsar o que chamou de apoiantes da Polisário, da principal estrada que liga o Sahara Ocidental à Mauritânia. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse que o governo angolano não deve usar as medidas da Covid-19 como desculpa para o policiamento e repressão violenta de protestos pacíficos. Numa declaração, a organização acusou a polícia angolana de ter provocado a morte de um manifestante e espancado violentamente ativistas durante as manifestações do passado dia 11. Entretanto, a família de Inocêncio Alberto de Matos, mais conhecido por Beto, morto na sequência de agressões durante as manifestações de quarta-feira, não tem dúvidas que ele foi assassinado pela polícia. O pai, Alfredo Miguel Matos, antigo comandante das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, diz que o filho não foi morto a tiro, mas sim pela tortura da Polícia Nacional e exige justiça. A família prometeu formalizar uma queixa-crime contra as autoridades policiais e prevê realizar o funeral na próxima segunda-feira, dia 16. A África registrou nas últimas 24 horas mais 233 mortos relacionados com a Covid-19, aumentando para 46.505 o total de vítimas mortais do novo coronavírus, que já infectou 1.930.981 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, mais de 150 mil novos casos foram registados ontem, um novo recorde de infecções diárias. 67 mil pessoas foram hospitalizadas e outras 1.104 morreram. Os Estados Unidos são o país do mundo com mais infecções e mortes. Uma segunda onda de infecções está também a atingir a Europa, com números de infecções recordes a serem registados na Suécia e Rússia.
Voz da América, emissão de sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Na Guiné-Bissau, mantém-se a polêmica volta da nova vaga de abate de madeira para fins comerciais, mas que é um abate ilegal e isto está envolto de polêmica. Vamos para já começar em Moçambique, onde a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos classifica de desesperante a situação na província de Cabo Delgado e pede medidas urgentes para proteger os cidadãos naquela região. A posição de Michel Bachelet surge depois de relatos da imprensa que dão conta do aumento de ataques de insurgentes em Cabo Delgado, com decapitação de dezenas de pessoas, denúncia de violações de direitos humanos, também por um membro das Forças de Defesa e Segurança. E ela disse, a situação é desesperante, tanto para quem está encurralado em áreas afetadas pelo conflito, sem meios de sobrevivência, quanto para os deslocados. Michel Bachelet diz no seu comunicado que eles correm o risco de serem mortos, sequestrados, sofrer abusos sexuais ou serem recrutados à força por grupos armados, enquanto os que fogem podem morrer tentando. Bachelet considera fundamental que as autoridades do Estado garantam a proteção de civis dentro e fora das áreas afetadas pelo conflito e que as agências humanitárias tenham acesso seguro e desimpedido para prestar assistência e proteção. A nota de Michel Bachelet acrescenta que algumas áreas foram privadas de qualquer ajuda humanitária por mais de 6 meses, uma vez que muitos distritos no norte foram efetivamente isolados do resto da província, no momento em que há risco de cólera e da propagação da pandemia da Covid-19. A antiga presidente do Chile pede que todas essas denúncias sejam investigadas e que os seus autores sejam responsabilizados, como pediram nas últimas semanas várias organizações humanitárias internacionais. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Enquanto o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, nega por enquanto promulgar o decreto-lei do governo que institui o corte de algumas espécies, os atores no setor madeireiro perfilam as acusações e a polícia judiciária já se envolveu em operações de apreensões. Reporta Lassana Kassama.
No terreno, a situação não joga a favor do governo liderado por Nuno Gomes da Bian, que está à espera de uma autorização por parte do presidente da República para avançar oficialmente com os abates. Abates que já estão em curso, denunciou a Associação dos Madeireiros da Guiné-Bissau, face a algumas vozes que negam a existência de novos cortes nas florestas do país.
Comissão Interministerial Globo, liderada por
uma comissão interministerial já havia afirmado que não há nenhum touro nas matas. Portanto, o que estamos a assistir são novos abates. Dizia José António Sá, presidente da Associação dos Madeireiros da Guiné-Bissau, que apela desde logo à intervenção do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo no sentido de desmantelar algumas serrações que se encontram na capital guineense. De referir, entretanto, que a recente apreensão de madeiras efetuada pela Polícia Judiciária numa instalação em Bissau supostamente pertencente ao chefe do governo, Nuno Gomes da Bian, intensificou as chamas sobre o caso de abates de árvores para a transformação em madeiras. Mas uma fonte junto ao gabinete do primeiro-ministro disse à Voz América que o chefe do executivo não está ligado a qualquer atividade de corte das matas na Guiné-Bissau para fins comerciais. Que eu saiba, o aludido espaço onde foram apreendidas as madeiras por parte da PJ não é dele e não tem nenhuma serração registrada em seu nome, afiançou a nossa fonte. De recordar que esta semana, numa entrevista à televisão pública guineense, o primeiro-ministro Nuno Gomes da Bian afirma que a Guiné-Bissau não pode ter recursos sem que os possa explorar, mesmo estando perante a necessidade que a obriga a fazê-lo.
Agora, como é que irá explorar?
Agora, como deve ser explorado? Temos gente e técnicos competentes para regulamentar como fazer a exploração.
O que tem que fazer?
Estava eu a citar as palavras do primeiro-ministro Nuno Gomes da Bian. Fontes diversas informam a Voz da América que, citamos, foram montadas serrações ilegais em Bissau. Esta é, aliás, uma das preocupações levantadas publicamente pela Associação dos Madeireiros, enquanto entidade que junta as empresas que operam no setor de transformação e exploração de madeiras. Um setor tido como uma das principais fontes de receita para o Estado guineense, depois de caju e o setor das pescas. Lassana Kassama, para a Voz América.
Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou esta quinta-feira a proposta de alteração à lei eleitoral que impede os são-tomenses nascidos no estrangeiro de serem candidatos à presidência da República. O diploma introduzido pela coligação no poder MDFM-PCD-UDD foi aprovado com os votos da maioria parlamentar liderada pelo MLSTP-PSD. A ADI e o movimento de Cauê, na oposição, consideram que a iniciativa é inconstitucional e votaram contra. Óscar Medeiros.
O líder da bancada da coligação MDFM-PCD-UDD, Danilson Couto, defendeu assim a iniciativa do seu grupo parlamentar.
Criar condições para que a nossa diáspora possa participar de forma efetiva nas eleições legislativas.
O MLSTP-PSD também votou a favor, mas o chefe da bancada parlamentar do partido que lidera a coligação no poder, Amaro Couto, admite que a lei é inconstitucional.
Porque o seu ponto, o número 2 do artigo 11, desse ponto 4, não coincide com o que diz a Constituição, o artigo 78, número 2 da Constituição.
A ADI, pela voz de Gareth Guadalupe, justificou o seu voto contra.
O ADI, quando vota contra, é porque quer que a diáspora seja inclusiva em todo o processo. Não quer que a diáspora seja apenas um sujeito passivo, alguém que apenas só se usa ou só se serve para poder votar, mas que não pode ser eleito.
Analistas dizem que esta lei penaliza a diáspora, apesar de permitir que os santomenses no estrangeiro também votem nas eleições legislativas.
Eu não entendo como é que uma pessoa que, por exemplo, ocasionalmente nasce em Portugal ou em França ou Estados Unidos, por aí fora, porque os pais eventualmente estão lá a trabalhar por outras razões e com certeza dando o seu todo o apoio em relação seu país, de repente vê-se obrigado a nunca ser presidente do seu próprio país.
Liberato Muniz aproveita para lançar um alerta.
Está na altura de nós não voltarmos a fazer leis uns contra os outros, prejudicando São Tomé e Príncipe e simplesmente tentando resolver os problemas maioritariamente de quem está no poder. O que tem acontecido é que quem está no poder, de uma forma genérica, seja quem for, não quer sair e tenta prejudicar de uma forma sumária os outros. E é grave.
Outro analista, Walter Vera Cruz, diz que a alteração à lei eleitoral foi introduzida pelo atual poder para impedir a candidatura às presidenciais de 2021 do presidente da ADI, Patrice Trovoada, nascido no Gabão durante a luta de libertação nacional.
Esta lei nos dá essa indicação, é de impedir que pessoas como Patrice Trovoada e não só possam ser candidatas às eleições presidenciais, certo, bem príncipe. Ela é agravante porque não é só uma questão de Patrício Trovoada, Santo Tomé e Príncipe. Tem muitos filhos nascidos fora de Santo Tomé e Príncipe.
Oscar Bahia, também analista, pede ao Presidente da República para vetar esta lei.
Eu não posso eleger e ser impedido de ser eleito. Se eu elejo, eu tenho que ser eleito. Daí que há alguma inconstitucionalidade nessa matéria, nessa decisão do Parlamento. Eu espero que o Presidente da República, uma vez mais, não se mergulhe, digamos, nessas ambições desse novo poder, que não está a medir os meios para atingir os seus fins.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. A família de Inocêncio Alberto de Matos, mais conhecido por Beto, morto na sequência de agressões durante as manifestações de quarta-feira em Luanda, não tem dúvidas que ele foi assassinado pela polícia. Mayra Lassalete.
Em entrevista à Voa, o pai Alfredo Miguel Matos, antigo combatente das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, braço armado do MPLA na luta pela independência, diz e cito: pelo que vimos, ele foi assassinado pela polícia. O meu filho não foi baleado, mas vê-se que foi torturado pela polícia. Fim de citação. Inocêncio Alberto de Matos, de 26 anos, era estudante do terceiro ano de Ciências da Computação na Universidade Agostinho Neto. O pai, que se encontra no desemprego, sublinha e cito: a manifestação é um direito adquirido e por isso não vejo qualquer motivo para que o meu filho fosse. Este crime contra as autoridades policiais que negam ter morto o jovem. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda diz, e cito: o jovem não morreu na manifestação e essas foram as declarações dos médicos sobre a morte do jovem. Logo, a morte do jovem não teve nada a ver com a polícia. Fim de citação. O porta-voz repetiu que a Polícia Nacional não usou munições quando travou, e cito, uma manifestação que não reuniu os pressupostos necessários para a sua realização. Fim de citação. Prevê-se que o funeral seja na próxima segunda-feira, dia 16, mas o seu pai, de 50 anos, diz que, e cito, estamos desprovidos de meios, ainda não se viu a caixa e só agora é que mandamos uma equipa à morgue. Fim de citação. Decorrem várias campanhas a favor do malogrado e várias vigílias estão marcadas em Luanda em homenagem a Inocêncio Alberto de Matos.
As relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão em declínio nos últimos 4 anos. Danos duradouros devido às acusações de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. Mas com a vitória projetada de Joe Biden na corrida de 2020, o debate na Rússia agora concentra-se no que alguma coisa vai mudar. Ana Guedes.
Nas últimas 2 décadas, o presidente russo Vladimir Putin viu presidentes americanos chegarem e partirem, virem e irem. Um testemunho de ambas as tradições da transferência de poder nos Estados Unidos e o poder de permanência de Putin no Kremlin. Como os seus antecessores recentes, o presidente Trump foi eleito prometendo superar as diferenças do passado e melhorar as relações com Moscovo. Um padrão que o novo governo de Joe Biden provavelmente não repetirá, dizem especialistas, como Pavel Sharikov, investigador do Instituto Estados Unidos-Canadá.
The relations between Russia and the United States have taken such a rough road.
As relações tomaram um caminho tão difícil que é basicamente impossível falar sobre um reinício no futuro próximo. Acho que, em vez de um reinício, ainda há espaço para a deterioração das relações.
room for deterioration.
Por trás da animosidade, consequências persistentes da política 2016. Uma investigação federal acusou a Rússia de ajudar na eleição de Trump para a Casa Branca. Acusações que Trump e o Kremlin negam, mas que desencadearam uma série de sanções americanas contra Moscovo. Em 2020, Putin ainda não deu os parabéns a Biden pela sua vitória nas eleições. Funcionários do Kremlin insistem que é por respeito aos contínuos desafios legais do presidente Trump à votação e um desejo de ficar fora da briga política em Washington, mesmo quando a mídia estadual retratou abertamente a vitória de Biden como roubada. Apesar do rancor, alguns observadores do relacionamento Estados Unidos-Rússia dizem que o Kremlin está ansioso para trabalhar com o próximo governo Biden em uma questão fundamental, o controle de armas.
O principal objetivo é renovar o novo tratado START. E então, quando for negociado, nessa altura estarão dispostos a conversar mais sobre estabilidade estratégica.
O novo tratado START, dos anos de Obama, expira formalmente em fevereiro. Embora as exigências do governo Trump por mudanças no acordo tenham impedido as negociações no ano passado, o candidato Biden disse que está pronto a trabalhar com Putin para prorrogar o acordo, um sinal que os diplomatas russos veteranos, como Viktor Mizin, negociador de armamento russo, esperam pode imprimir um novo tom.
Se algo de positivo pudesse ser alcançado nesta área, neste domínio, acho que provavelmente poderia dar um bom impulso à visão geral das nossas relações, porque, sabe, são muito importantes.
Poucos sabem tão bem quanto o presidente eleito Biden. Como vice-presidente na Casa Branca de Barack Obama, ele também fez o jogo da reinicialização russa.
A boa notícia é que o presidente e eu concordamos a 100% com a necessidade de estabelecer laços cada vez mais estreitos com a Rússia.
Em breve decidirá até onde está disposto a ir, desta vez como presidente procurando evitar uma nova corrida ao armamento nuclear. Objetivo que ele e o líder russo dizem partilhar, quaisquer que sejam os ressentimentos do passado.
O jornalista zimbabuano Hopewell Chinono teve a sua fiança negada na quinta-feira, depois de ser preso pela segunda vez este ano. Chinono enfrenta acusações de abuso da mídia social. A acusação gerou protestos de vigilantes da liberdade de imprensa local e internacional, que acusam o governo do Zimbábue de tentar abafar as vozes críticas. Álvaro Lugier Andrade.
O jornalista Hopewell Chinono foi preso a 3 de novembro sob a acusação de abusar das redes sociais para obstruir a justiça. David Coulthard, um dos membros dos advogados de direitos humanos do Zimbábue que o representa, reagiu assim após o jornalista ter visto a fiança negada ontem para aguardar o julgamento em liberdade. Do nosso ponto de vista, é claro que ele é alvo por ser jornalista. Isto ficou claro nas acusações, que trata do seu trabalho e das suas fontes sobre reportagens em torno da corrupção. Ele tem denunciado sem medo os problemas de corrupção existentes. E é disso que se trata, disse o advogado. Chinono foi preso depois de colocar no Twitter uma mensagem a dizer que aliados corruptos do presidente Emmerson Mnangagwa foram presos e imediatamente libertados, enquanto cidadãos inocentes permanecem na cadeia. Esta é a segunda vez que Chinono é preso neste ano. Em julho foi detido sob acusações de apoiar um protesto antigovernamental nas redes sociais. Ele passou quase 6 semanas na prisão antes de ser libertado sob fiança em setembro para aguardar o julgamento em liberdade. O diretor da organização Human Rights Watch na África do Sul, Dewa Mavinga, disse que a sua organização está preocupada com esta segunda prisão de Chinono.
It is not just about seeking to break Hopewell's spirit.
Não se trata apenas de tentar quebrar o espírito de Hopewell, mas também de enviar um aviso para causar medo a todos os jornalistas de que eles não podem desafiar a alta corrupção a nível do Estado. Como Human Rights Watch, estamos extremamente preocupados com o facto de as autoridades do Zimbábue se enveredarem pelo caminho da repressão. Twitter não é crime, disse Mavinga.
Tweeting is not a crime.
A ministra da Informação, Monica Mudzwangwa, recusou comentar o assunto porque o governo não o tinha analisado, disse. Tabani Moyo, do MISA, diz que a repressão aos cidadãos que falam nas redes sociais não se limita ao Zimbábue.
Em agosto, os chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, reunidos em Maputo, tomaram a decisão de que deveriam aumentar a vigilância ao uso das redes sociais, principalmente àqueles que divulgam opiniões nas redes sociais. Portanto, este não é algo isolado do governo da Harare, mas há uma tendência que aumenta na região, afirmou Tabani Moyo, do MISA.
Caminhando para o final, novamente João Santa Rita, e a sua página reservada ao desporto.
A página desportiva, vamos começar com o futebol africano, os jogos de qualificação para o CAN 2021. Hoje, São Tomé e Príncipe está em ação na África do Sul com tarefa muito difícil, se não impossível, na cidade costeira de Durban. Bafana, Bafana vão entrar hoje no campo com máxima força, é o que dizem os jornais sul-africanos. Este é um jogo do Grupo C, em que a África do Sul tem 3 pontos e São Tomé 0, nada. A África do Sul não quer atrasar-se mais em relação ao primeiro, Gana, que com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, comanda o grupo. Ontem bateu o Sudão por 2-0. Chances de São Tomé, há que dizer, são mínimas. Na próxima semana, São Tomé desce um pouco mais na costa do Índico da África do Sul. A seleção sul-africana vai ser uma semana dura para os santomenses. Ontem, os azuis perdeu uma oportunidade de se isolar no segundo lugar do grupo F ao empatar em casa com o gol. Teve um gol de Lionel Messi anulado na segunda parte por uma falta cometida a 50 metros da baliza. É verdade, viva o VAR. O árbitro anulou porque essa falta fez parte da jogada com muitos, muitos passes que levou ao golo, que foi depois anulado. A Argentina continua no topo do grupo da América Latina, onde os 4 primeiros passam automaticamente ao Mundial e o 5º tem que ir à repescagem. A Argentina está no Peru na terça-feira. Hoje temos um bom jogo nesta zona de qualificação. Colômbia-Uruguai. O Brasil, sem o Neymar, que está lesionado, recebe a Venezuela. Amanhã, para a Liga das Nações, na Europa, em Portugal, um bom jogo. Portugal-França. Portanto, é um jogo da Liga das Nações. Portugal é o atual campeão europeu e a França, o atual campeão mundial. Deve ser bom.
Nas notícias hoje, o destaque, a Organização das Nações Unidas avisa de crimes de guerra a ser cometidos por forças etíopes em Tigray. Há dezenas de massacres de civis. Dezenas de imigrantes africanos morrem no Mediterrâneo, enquanto centenas de outros chegam às Canárias. Na África do Sul, o secretário-geral do ONC comparece em tribunal acusado de 21 crimes de corrupção. Mariano Bartolomeu na produção e Emanuel Miguel ao microfone dizem bom final de semana. Dentro de instantes, o Álvaro Ligeiro Andrade, a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também na nossa página na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, através do Twitter, do Facebook, do Instagram ou do YouTube, pode seguir-nos em VOA Português no seu computador, no telemóvel ou no tablet. Também, se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Álvaro Ruggero Andrade. Títulos de atualidade, as Nações Unidas avisam de crimes de guerra a serem cometidos por forças etíopes em Tigray. Há notícias de massacres de civis. Dezenas de imigrantes africanos morrem no Mediterrâneo enquanto centenas de outros chegam às Canárias. Na África do Sul, o secretário-geral do Partido no Poder comparece em tribunal acusado de 21 crimes de corrupção. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar sobre o legado do colecionador de arte africana Sindica Dokolo. Mas primeiro vamos começar em Moçambique. A Secretaria das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou hoje de desesperante a situação na província de Cabo Delgado para proteger os civis na região. A posição de Michelle Bachelet surge depois de relatos da imprensa darem conta do aumento de ataques de insurgentes em Cabo Delgado, com decapitação de dezenas de pessoas e denúncias de violações dos direitos humanos também por membros das Forças de Defesa e Segurança. A situação é desesperante, tanto para quem está encurralado em áreas afetadas pelo conflito, sem meios de sobrevivência, quanto para os deslocados, diz o comunicado da Alta Comissária, no qual lembra que os que ficaram correm o risco de serem mortos, sequestrados, sofrer abusos sexuais ou serem recrutados à força por grupos armados, enquanto os que fogem podem morrer na sua tentativa de fugir. Fim de citação. Bachelet considera fundamental que as autoridades do Estado garantam a proteção de civis dentro e fora das áreas afetadas pelo conflito e que as agências humanitárias tenham acesso seguro e desimpedido para prestar assistência e proteção. A nota acrescenta que algumas áreas foram privadas de qualquer ajuda humanitária nos últimos 6 meses, já que muitos distritos do norte foram efetivamente isolados do resto da província, no momento em que há o risco de cólera e da propagação da pandemia da Covid-19. A antiga presidente chilena pediu também que todas as denúncias sejam investigadas e os seus autores responsabilizados. A província de Cabo Delgado vive uma situação de violência desde outubro de 2017, quando grupos de insurgentes iniciaram uma série de ataques contra aldeias, provocando a morte até agora de mais de 2.000 pessoas e milhares de deslocados. Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento aprovou ontem a proposta de alteração à lei eleitoral que impede os nacionais nascidos no estrangeiro de serem candidatos à presidência da República. O diploma introduzido pela coligação do poder foi aprovado com os votos da maioria parlamentar, liderada pelo MLSTP-PSD. A ADI e o movimento de Cauê na oposição consideram que a iniciativa é inconstitucional e votaram contra.
O líder da bancada da coligação MDFM-PCD-UDD, Danilson Couto, defendeu assim a iniciativa do seu grupo parlamentar.
Criar condições para que a nossa diáspora possa participar de forma efetiva nas eleições legislativas.
O MLSTP-PSD também votou a favor, mas o chefe da bancada parlamentar do partido que lidera a coligação no poder, Amaro Couto, admite que a lei é inconstitucional.
Porque o seu ponto, o número 2 do artigo 11, desse ponto 4, não coincide com o que diz a Constituição, o artigo 78, número 2 da Constituição.
A ADI, pela voz de Gareth